Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até as 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje o nosso papo aqui no Olhar de Lá e de Cá será com a Alex Liberali. Uma artista que é sinônimo de talento, energia e paixão pela música. A nossa convidada, cantora, compositora e produtora brasileira, vive em Braga há 35 anos. Uma carreira sólida, marcada por 8 discos, um DVD e inúmeros projetos. Alex é também uma das fundadoras, né, do Festival Internacional Nova Arcada Braga Blues, um evento que tem levado a magia do blues a vários espaços da cidade de Braga. Seja muito bem-vinda, Alex.
Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou mesmo muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
E as vésperas do festival,
as
né?
As vésperas,
então, Então, assim, a gente vem com tudo, muita informação, muita coisa boa para falar. Bom, Alex, vamos conversar pela sua trajetória. São 35 anos de carreira em Portugal e uma vida inteira dedicada à arte. Como que começou essa sua jornada artística e o que te trouxe até aqui?
Eu acho que essa jornada artística já veio desde bebê, ou seja...
Nasceu artista já,
isso, né? Isso porque meus pais eram músicos, né? Então eles ensaiavam em casa, ensaiavam na sala. Eu me lembro quando eu tinha 2 aninhos, eu ficava vendo aquele som todo, eu ficava viajando, olhando o pessoal na sala gravando, percussão, voz, não sei o quê.
Delícia.
Então aquilo ficou assim, entranhado, mas não ficou entranhado de uma forma... natural. Como se fosse... Pronto, ok.
Faz parte da vida, né?
Aquilo é normal. É como, né? Normal, a gente, quando é bebê, a gente é criado pelos nossos pais e tudo que a gente tá ali ao redor faz parte da nossa vida.
Claro.
E foi assim que aconteceu. Só que... comecei a fazer uma carreira de comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade. E depois a coisa fiz muito teatro lá no Brasil, mas depois vim para Portugal e falei, bom, palco, que é a minha vida, e agora, o que eu vou fazer? Porque o teatro aqui, eu não conseguia fazer teatro aqui porque o falar o português de Portugal para mim é muito difícil.
Tendo em vista, você tá aqui há 35 anos e não tem o seu sotaque.
Mas perdi todas as gírias, né? Os calões, como dizem aqui. Mas perdi porque senão ninguém me entenderia, né?
Claro.
Porque eu venho do Rio de Janeiro e gíria é que não falta. Mas aqui eu tive que aprender a falar de uma outra forma. E eu vi que aqui no palco, o meu brasileiro, pelo menos na altura que eu estava aqui, ainda não era uma coisa muito natural ter muitos artistas brasileiros trabalhando aqui em teatros e tudo isso. Então, a coisa foi ficando assim e surgiu uma oportunidade de começar a cantar. Nesse caso, dançar numa banda que existia aqui. E então, essa minha amiga, que era cantora também, minha vizinha de frente, ela era cantora de uma banda que corria o país inteiro e precisavam de bailarinas na altura, de gente para dançar. Eu falei, olha, gente, eu precisando de dinheiro, eu palco, tá tudo bem. E assim eu fui, entrei na banda, fiz 2 concertos com eles, coreografada, essas coisas todas, dançando na altura. E essa minha amiga falou, olha, agora eu vou sair da banda, quer ficar no meu lugar? Eu falei, como assim? Cantando. Eu falei, cantando? Tá bem. Fui.
Eu vim dançar,
agora vou cantar, porque eu não queria sair do palco.
Exato.
E aí ela falou, tá bom, então começamos a ensaiar e tudo isso, fiquei no lugar dela, e a banda continuou e tudo isso, foi tudo bem, porque eu comecei a ser cantora e coreógrafa da banda, com as outras meninas que também dançavam, e a coisa foi começando dessa forma, até depois começar a gravar discos, sair dessa primeira banda que eu tive e fazer outras coisas, e estamos até hoje aí.
Que delícia! Entre bandas, produções e projetos, você criou um caminho muito próprio. Uhum. E que momento que o blues entrou na sua vida?
O blues entrou na minha vida de uma forma pelo meu marido. Meu marido é um bluesman. E na altura, ele, quando a gente se conheceu, conhecemos-nos como colegas de trabalho, depois é que casamos, ele sempre foi ligado ao funk europeu, ao rock e ao blues. E nós começamos a ter uma... eles estavam à procura de uma vocalista na altura, para a banda deles lá. E eu entrei. Foi aí que também eu conheci. E nos tornamos colegas de trabalho. E todo blues estava ali, o rock, eu comecei a fazer parte da banda deles também. E foi aí que entrou o blues na minha vida. E até hoje eu tô nisso porque acaba por entrar, entranhar, porque eu também sempre gostei de blues. Isso porque o blues é uma coisa muito melancólica, né? É uma coisa muito raiz, é uma coisa muito negra e é uma coisa natural. É a essência da música em geral é toda vinda do blues, né? Do algodão, da plantação de algodão, da forma que eles cantavam, tocavam e não sei o quê. E eu assemelho muito isso com a capoeira, sabe? Eu junto muito ali essa
Exato.
coisa. E isso acho que estava sempre muito em mim. E eu acho que eu me lembro quando eu era pequenininha, eu ficava cantarolando blues, nem sabia que era blues, né?
Olha
E
só.
porque eu ouvia, né? Meu pai, minha mãe, e eu cantava assim, cantarolava e me sentia assim, tipo, pá, eu vou agora, vou começar a cantar. Aí cantava, inventava na minha cabeça e chorava. Era só drama, sabe? Eu pensava, e caramba, isso é muito bom, que música é essa que eu tô fazendo? Viajava e tal.
Porque mexer com a emoção.
E o blues é isso. E quando as pessoas falam assim, ah, o blues tá na moda, eu vou fazer uma banda de blues. Não é bem assim. O blues é uma coisa que tem que estar
De
ali,
dentro para
de
fora.
dentro para fora, sabe? Tem que ser. É uma coisa assim, forte, é muito alma. E eu acho que os brasileiros, sem saberem disso, tem muito blues ali na alma. Sabe? Porque a gente vem daquela negritude toda brasileira, daquela mixagem toda que nós somos do Brasil, e as pessoas têm isso no peito e ainda, se calhar, algumas não sabem. O blues está sempre lá.
Com certeza, isso, com certeza. Pois é, Alex, você é cantora, compositora, produtora e também empreendedora cultural. Como é que você consegue equilibrar essas diferentes facetas na sua rotina?
É assim, eu acho que isso vem muito da coisa de sempre querer ter sido atriz e sempre quis querer representar e ser vários personagens. Eu acho que como eu não consegui seguir uma carreira de artista, de atriz, eu acho que isso veio naturalmente querendo fazer vários personagens na minha vida. E é assim que eu me sinto, entendeu? Quando eu estou como produtora, eu me sinto um personagem. Quando eu estou na palco, eu sou outra personagem. Quando eu estou aqui falando com você, sou outra personagem. Mas isso é uma coisa muito minha. Eu não consigo ser a mesma pessoa todos os dias, sabe? Às vezes eu fico pensando, que roupa que eu vou usar? Não sei, o que eu vou fazer? O que eu sei? Se calhar amanhã eu venho aqui com um cabelo assim, pé tipo Amy Winehouse, sabe? Porque me apetece, simplesmente isso. Então eu gosto disso. E não sei ser de outra forma. Então, essa coisa, né, eu trouxe para minha vida. Eu acho que eu gosto de fazer essas coisas todas, aprender, errar. Acho que faz parte de mim, natural. Não sei como aconteceu de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Elas simplesmente aconteceram. Eu entendo um bocadinho disso.
É, também acho que você entende.
Pronto. E depois de tantos anos na estrada, tantos projetos realizados, você consegue olhar assim, falar assim, aqui está minha maior inspiração, é isso que me inspira, né, como artista. Se você pudesse, o que que te inspira?
É aquilo que eu acho que eu já te falei numa outra entrevista. Eu acho que o que me inspira são as pessoas. É a vida de cada uma. Eu olho, eu gosto de analisar. Vem naturalmente, eu não estou fazendo de propósito. Eu olho e falo, e caramba, que legal aquilo ali, deve ser assim, deve ser assado. Ela deve fazer isso em casa, ou ele deve fazer isso em casa. Aí começa a me inspirar. Isso não sei o quê, isso tem família assim, isso tem amor
Vida
assim.
real,
É a
né?
vida
Vida
real.
real.
É isso, que me inspira. São as pessoas que me inspiram, as pessoas que fazem coisas boas também me inspiram muito. E depois tem aquelas inspirações musicais, como sempre, que são os nossos ídolos, né?
Claro,
Que
claro.
estão enraizados. Tem cantores que eu amo de paixão e que são grandes inspirações para a minha música, como, por exemplo, a Elis Regina.
Que inclusive o seu show
Elis
da Elis
Regina.
Regina, pelo amor de Deus.
Obrigada.
Maravilhoso. Recomendo, tá, gente? Ouviu falar que vai ter a Alex Liberale com Elis Regina? Vá! Vá!
Obrigada, obrigada. Eu gosto muito da Elis Regina e pela Elis Regina depois, muito mais tarde, fui conhecer a Maria Rita, né, a filha dela, que é uma grande inspiração para mim, de uma outra forma que a Elis é. E depois tem aquelas vozes que nunca saem da gente quando a gente é músico. Por exemplo, a gente começa a analisar, eu como cantora, começo a analisar a voz de um cantor ou de uma cantora e depois eu fico apaixonada por ela, tipo Alcione. Uhum. Eu fico
Uma voz maravilhosa. Uma voz maravilhosa. Incrível. Né?
É, não só a voz, aquela carga dela, é, não sei o que ela tem
Potência,
ali.
Potência, né?
É. Então, essas são as inspirações musicais. É Alcione, brasileiro, em termos de Brasil, Alcione, Elis Regina, Maria Rita e Gal Costa. Essas são as minhas grandes inspirações para a vida. E depois tem aquelas inspirações que eu amo de paixão, que eu fico doida, né? Os estrangeiros, que é... E aí a gente vai pegar a parte do blues, a parte do jazz, que é a Nina Simone, que eu amo de paixão, que é Ella Fitzgerald também. Esse leque de mulheres antigas do jazz, entendeu? Isso eu fico fascinada. E eu acho que o meu blues é aquele blues mais gospel, sabe? O meu que eu gosto de cantar e que eu acho que eu consigo fazer bem.
Uhum.
Depois existem mil e um tipos de blues no gênero musical do blues, né? É, mas eu acho que é nessa história aí que eu gosto muito. E pronto, a gente vai tendo as nossas inspirações musicais também, né? É por aí.
Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal com Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Não saia daí, vamos agora para o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Aumenta que isso aí é rock and roll. vezes eu me sinto totalmente encabulado com o jeito que me olhas, eu cometo mil pecados. Não encontro uma desculpa e quando falo fico gago. Noel, me ajuda enquanto eu peço outro pingado. Pra ser Platão, meu santo, e preciso de um milagre.
Ah, meu filho, em pé te digo, foste pego pelo rabo. Acendeste vela a Deus, mas deste pinga pro diabo.
Mulher como você, eu sei, não nasce todo dia. Meus pais tiraram 10 no quesito anatomia. Me rendo aos teus encantos, charme e simpatia. Ponho meu
o eterno reino blues. O rio Mississippi ficou desconfiado, até que se enfureceu. O meu filho preferido não tem trato com o diabo. O corpo e a alma dele são meus. O diabo não gostou, mas como água apaga o fogo, teve mais é que se contentar. E no rio Mississippi nosso herói vive até hoje como o eterno rei do blues. Hari, 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 hey. Eterno rei do blues. Hey,
hey,
hey, o que ele mais queria ser? O eterno rei do blues.
ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o Alex Liberali a falar sobre o Festival Nova Arcada Braga Blues. Bom, Alex, o Festival Nova Arcada Braga Blues já é um marco aqui na cidade de Braga. Como que nasceu a ideia de criar esse festival?
Esse festival nasceu da ideia de duas cabeças, dos dois músicos, do Buda Guedes, que é a cara do festival, por ser o bluesman, que as pessoas conhecem aqui em Portugal já, uma pessoa já bem considerada a nível do blues em Portugal, e do Mirra Rudovski, que também é músico, baterista. E eles, em conversa, entraram nessa conversa de que eu sempre tive um sonho, né? O Buda falava que tinha um sonho, depois ele falou, que sonho é? E aquela coisa, entrou em conversa, vamos lá. Então, eu acho que juntou...
Os sonhos se encontraram.
Os sonhos se encontraram. Isso por quê? Porque, na verdade, o Buda tem toda a curadoria, tem todas as coisas todas da organização, de como fazer o festival. E o Mirra veio com todo o motor. Ele é que traz o motor, ele traz os patrocinadores, ele traz tudo, ele mexe com tudo, ele é uma pessoa incrível também. E então juntou essas duas potências e formou o Braga Blues nesse momento. Me chamaram para estar com eles desde o começo, desde sempre, e eu estou com eles desde sempre e aprendi muito em tudo isso, acho que todos nós aprendemos muito. E é um festival muito... sendo um festival internacional, a gente tenta fazer uma programação que traga vários tipos, várias vertentes do blues.
Uhum.
Né? Por exemplo, esse ano a gente vai trazer, trouxemos no verão, porque nós agora temos uma edição de verão e uma outra edição de outono. E agora no outono vamos trazer como cabeça de cartaz um americano, que é o Kirk Fletcher, os ingleses, que é o Dr. Feel Good, E sempre tem que ter os portugueses, que é Portuguese Blues Reunion, que é o Buda Guedes, com algum artista já considerável a nível nacional, para vir mostrar o blues da forma que ele acha que deve ser. Então tem essa união do blues, esse uhum. concerto é com esse conceito. E, então nesse ano temos a Áurea como convidada, e junta com o Buda Guedes e faz um concerto também no Fórum Braga.
Olha, e o que diferencia, então, o Braga Blues dos outros festivais do gênero aqui em Portugal? O que você apontaria?
Primeiro, pela vertente educacional e para a criação de públicos, né? Porque o festival tem uma rúbrica em novembro que são workshops, são masterclasses nas escolas secundárias.
Eu achei isso fantástico.
Hoje nós estamos... esse ano nós temos perto de 400 e tal alunos que vão ver essa masterclass.
E levar para essa juventude, né?
Isso é maravilhoso. E esse concerto que a gente vai fazer, essa masterclass que é feita nas escolas, vai estar no primeiro dia do festival para o público em geral lá no Centro Comercial Nova Arcada.
Sensacional. Então, ou seja, aberta ao público.
É aberto ao público. Só aquela vez, porque nas escolas depois é só para os alunos.
Para os alunos.
E é uma masterclass muito interessante, porque não é aquela coisa de sentar e, olha, o blues começou assim. Não é assim.
Uhum.
O Buda Guedes aqui, que é o líder, que lidera essa masterclass, ele ensina, ele mostra como nasceu o blues na sua vertente toda, do começo ao fim, de uma forma muito natural. E é muito interessante, porque é feito, ele fala e toca ao mesmo tempo.
Que rico.
E vai entrando mais outros músicos durante a masterclass. E a coisa vai se envolvendo até finalizar no fim que ele quer falar sobre blues, entendeu? Com música e tudo isso. Então é muito interessante. Eu aconselho as pessoas a irem ver.
É no primeiro dia?
É no primeiro dia, às 3h30 da tarde, no centro...
Nova Arcada.
Nova Arcada, naquele centro, na entrada, onde... Tem um grande... Praça Central, que
Praça
eles,
Central.
Eles chamam. Praça Central do Nova Arcada, exatamente.
Perfeito. O festival tem crescido, né? A cada edição... Essa já é a...
A oitava.
Oitava edição. Olha só.
Seria a nona se não fosse o Covid.
Pois é, mas já é uma estrada, uma boa estrada.
Já uma boa estrada. Hoje em dia, a gente está só 2 dias do festival e eu estou calma.
Que coisa boa. Isso é bom, né? Depois que entra. Depois que o evento, ele conquista o seu espaço, é só fluir, né? Que mudanças ou evoluções mais deixam você orgulhosa desde esse início?
Eu penso que música, a música traz a todos, no mundo inteiro, uma grandiosidade, não só cultural, como também espiritual. E eu sinto que as pessoas estão à espera do Braga Blues acontecer.
Ah, isso já é sabem. Muito bom, né? Isso é
tipo,
muito bom.
Ah, tá chegando o Braga Blues, né? Então, fico, então essa alegria que eu vejo das pessoas falarem... E o que vai ser esse ano?
Essa expectativa, né?
Essa expectativa. Porque isso acaba por ser... A gente nota que o nosso festival, nesse momento, é um propósito para algumas pessoas. Esperam aquelas datas para ver aqueles concertos que a gente preparou para eles. As pessoas que vêm.
É um, porque é um público muito... É certo, né? Bem pontual.
Acaba por ser pontual. Porque tem pessoas que nem estão aí para nada, mas de repente cai de paraquedas num concerto desse e fala, olha, isso tem todos os anos? Como é que funciona? Aí começa já a aprender e ver como é que funciona, porque é bacana.
Isso é muito bom.
Os concertos que estão nos cafés também é bacana, porque está assim, tem aqui a mesa e está aqui um músico tocando. E são bandas incríveis que a gente põe nos cafés também. E é sempre 6 horas da tarde ou 7 horas da tarde, quer dizer... E de graça.
Ah,
quem não quiser ir é porque, né, não está muito feliz da vida. É melhor ir lá mesmo.
Um convite.
É um convite para ir.
Pronto, pois é. E para quem nunca foi, como é que você descreveria a energia e a atmosfera do festival?
Muito desprendida de qualquer...
É ir.
É tipo, as pessoas vão e vão... Certamente vão ver concertos incríveis. Pequenos ou grandes. E porque a nossa organização, o nosso naipe de pessoas que trabalhamos juntos, nós trabalhamos todos muitos amigos, entendeu?
Uhum.
A gente acaba por criar uma certa amizade, uma certa família no que a gente faz aqui.
Isso é muito bom.
Isso passa ao público.
Exato.
Eu acho que, com certeza. Qualquer coisa que você faça, desse sentido que você trabalha com pessoas que são suas companheiras
com entrega, com amor, né? É.
Eu acho que isso passa para o público. Então, as pessoas podem ir nos concertos e sentirem uma certa... Um vibe familiar ali.
Um aconchego.
Um aconchego. É isso mesmo. Eu acho que, além de boa música, é claro.
Acha, acho que com certeza.
Podem ir de olhos fechados.
Com certeza. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o Alex Liberali a falar sobre o Festival Nova Arcada Blues, que acontece agora aqui em Braga. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
Thank you. jogada celestial em gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça.
Essa saia rodada. Se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com o seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra roda. Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, seu tambor começa, a tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira, o que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. A ginga do teu rodado.
Ela quer tudo, sempre tudo agora. De esperar, enquanto penso se vai ou demora, atende o telefone e veste. Que leva pra um outro lugar. trás.